A Rádio USP apresenta USP Analisa. Meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade. Sempre com um convidado especial. USP Analisa.
O 2019 ficou marcado por um tratamento revolucionário desenvolvido na USP Ribeirão Preto, que envolve o uso de imunoterapia para barrar o avanço do câncer. Um paciente do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, que era portador de um linfoma não Hodgkin avançado, recebeu um tratamento com células CAR-T, ou seja, células do sistema imune do próprio paciente, que são geneticamente modificadas para identificar e destruir as células cancerosas. O resultado não poderia ser melhor. Cerca de 30 dias após o início do tratamento, os exames mostraram que os indícios da doença tinham desaparecido. Para falar sobre o processo de desenvolvimento dessa terapia e a importância desse feito para a ciência brasileira, o USP Analisa conversa com o médico hematologista Renato Cunha, que é pesquisador associado ao Centro de Terapia Celular e também coordenador do Serviço de Transplante de Medula Óssea e Terapia Celular do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP. Professor, seja bem-vindo ao USP Analisa.
Muito obrigado, agradeço o convite e meus cumprimentos a você pelo convite e a todos os ouvintes.
Professor, qual foi o contexto que deu início a essa pesquisa envolvendo o tratamento com as células CAR-T aqui no Brasil?
Sim, o início desse projeto ele aconteceu há cerca de 4 anos atrás. Né? O Centro de Terapia Celular, que é vinculado à Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto, que é um departamento do Hospital das Clínicas, que está ligado à Universidade de São Paulo. Então, o Centro de Terapia Celular que iniciou esse projeto, existe uma tradição do Centro de Terapia Celular, o CTC, em terapias inovadoras de maneira geral dentro de terapia gênica e tratamento de doenças oncológicas, cancerígenas, ou câncer. Existe já fatores de sangue, problemas de coagulação do sangue que já foram desenvolvidos aqui, e mais recentemente uma modalidade de uso de células que a gente chama de célula mesenquimal, que trouxe para nós uma experiência em estar processando células em laboratório para uso em humanos. Então essa experiência, que ela tem mais de 10 anos, sedimentou as bases para que o CTC tivesse uma estrutura física e também de pessoas treinadas em processamento celular. Bom, a partir do momento em que surge a terapia celular com as células CAR-T, ou seja, alteração gênica e genética dessas células para uso em tratamentos de câncer, o CTC se posicionou no sentido de viabilizar um projeto semelhante no Brasil. Então isso aconteceu há cerca de 4 anos, quando começaram pesquisas lideradas pelo professor Dimas Covas, em bancada e dentro de um cenário de laboratório, pesquisa básica, para o desenvolvimento dos primeiros vetores e dos primeiros experimentos animais. Há cerca de um ano e meio atrás, aí já eu tive um papel um pouco mais importante, voltando dos Estados Unidos, onde eu fiz o meu pós-doutorado nessa área, nós pudemos levar isso em direção ao paciente, ou seja, fazer o que a gente chama de pesquisa translacional. Quando a gente tira da bancada, que é feito em um pequeno volume que é próprio para o camundongo, e levamos para a clínica em um volume grande que tem o selo de qualidade que permita ser usado em humanos. Então essa última etapa aconteceu no último ano, um ano e meio, e foi a partir de então que a gente conseguiu viabilizar o projeto, mas ele iniciou há cerca de 4 anos atrás.
E quando a gente fala em desenvolver um tratamento, né, como esse, do ponto de vista científico, a gente sabe que não é um processo rápido. O senhor está falando aí de 4, né, 10 anos. Como que foi todo o processo de desenvolvimento desse tratamento? O senhor falou um pouquinho, mas dá uma detalhadinha para a gente.
De uma forma mais didática, para que o ouvinte possa entender, nós podemos dividir isso em 3 etapas. Primeira etapa, ela é bastante detalhada, digamos assim, minuciosa, porque ela acontece dentro do laboratório. Ela está 100% confinada na mão do pesquisador, que não tem nenhuma relação com o paciente, e naquele momento ele está estabelecendo as bases do que vai ser o tratamento no futuro. Então a gente trabalha dando números com cerca de 1 ml de cultura celular, 2 ml, não mais do que 10 ml, fazendo pequenos experimentos e testando em animais para poder identificar que isso está no caminho correto do ponto de vista de qualidade e de efeito terapêutico. Uma vez que isso acontece e nós temos já os resultados mínimos alcançados, a gente passa para a segunda etapa. A segunda etapa é levar isso para um cenário clínico, que a gente chama de GMP. O GMP é Boas Práticas em Manufatura, do termo em inglês, que é semelhante àquilo que a indústria farmacêutica tem. Para que você possa usar um medicamento, um remédio, você tem que ter uma certificação, você tem que seguir regras para isso, que nos Estados Unidos são estabelecidas pela FDA e que no Brasil são estabelecidas pela Anvisa. Então você faz o processo do laboratório agora dentro de um cenário, um ambiente que respeite as regras de GMP, as regras de uso em humanos. E ao mesmo tempo você aumenta o volume. Então aquele 1, 2, 10 ml ao qual eu me referi, agora serão 200, 300, 400. Isso não é uma atividade simples, não é apenas tipo eu ter uma receita para uma pessoa ou uma receita para 10 pessoas. Não é apenas um aumento de escala puro e simples. Quando eu faço isso, eu altero o resultado, eu altero a performance da célula. Então eu preciso revalidar todos os protocolos para que a gente consiga ter uma boa performance, digamos assim, da célula. Então essa é a segunda etapa, que é produzir em GMP e fazer em escala clínica. Uma vez que a gente consegue isso, o produto está pronto e precisa ser liberado para uso em humanos. Aí vem a terceira etapa, que é justamente preparar o cenário onde o paciente está, aí já é dentro do hospital, para que todos saibam o que fazer com o paciente após a infusão da célula. Então esse é o momento em que a gente tem que reunir uma equipe, não só de hematologistas, mas também de intensivistas, para que todos saibam os potenciais riscos que o paciente está exposto e, caso aconteça, saber identificar e tratar de forma correta. Então, envolve um treinamento do corpo clínico nisso. Então, são as três etapas: laboratório, nível GMP e aumento de escala, e depois o tratamento do paciente. Respeitando essas três etapas e fazendo um bom planejamento, para quem quer começar a se aventurar nesse caminho, a chance de sucesso é bastante grande.
E professor, o tratamento contra o câncer utilizando imunoterapia, ele já existe nos Estados Unidos, inclusive ele tem aprovação da FDA, né? A Food and Drug Administration, que é um órgão equivalente à nossa Anvisa aqui do Brasil. No ano passado, inclusive, um pesquisador americano e um pesquisador japonês que estudavam essa técnica, eles receberam o Prêmio Nobel de Medicina. Quais as diferenças entre esse tratamento americano e o tratamento que vocês desenvolveram aqui no Brasil?
Assim, existem algumas diferenças, né? É importante nós pontuarmos algumas definições. A imunoterapia é um termo bastante amplo, em que basicamente a gente quer usar o sistema de defesa do paciente para destruir os tumores. A gente sabe que se você usa uma quimioterapia, por exemplo, você vai destruir uma célula tumoral, uma célula do câncer. Mas o sistema de defesa que nos protege contra infecção, por exemplo, uma pneumonia, uma infecção de garganta, ele também é importante em reconhecer células do câncer e destruí-las. O que acontece é que esse sistema ele se torna desfuncional, ou seja, ele perde a capacidade de destruir tumores, de destruir células do câncer. Então, se a gente consegue reconhecer essa falha e corrigi-la, a gente consegue fazer a imunoterapia. Para isso, eu posso usar medicações, são anticorpos, são drogas que vão atuar diretamente no sistema de defesa, estimulando o sistema de defesa a ser mais eficaz, fazendo com que as células de defesa e as células T, são as mais importantes nesse papel, elas vão se tornar mais agressivas contra as células do câncer. Então, a gente tem inibidores, a gente tem estimuladores, a gente tem anticorpos, bloqueadores, existe uma série, uma gama de possibilidades de medicações que com esse fim de estimular o sistema de defesa. Mas por outro lado, você pode dar a célula per si para o paciente. Em vez de você manipular o sistema de defesa, você pode tirar essa célula que não consegue reagir contra o tumor e levá-la para o laboratório. E lá no laboratório você a modifica. Isso é o que nós damos o nome de terapia celular. Então, terapia celular ela pode ser considerada como um braço da imunoterapia, né? É, mas tem um outro campo da imunoterapia que é enorme, vasto, é maior do que a terapia celular, que são as medicações que manipulam o sistema de defesa. Então, essa área é que rendeu o Nobel de Medicina para os pesquisadores em 2018. Já a terapia celular é aquilo que nós fizemos aqui em Ribeirão Preto, que é retirar a célula de defesa do paciente, no caso as células T, e levá-la para o laboratório, e lá no laboratório a gente faz a modificação necessária. Isso também existe nos Estados Unidos, aliás, eles são os pioneiros nisso. Nós temos já duas medicações aprovadas pelo FDA, que na verdade eu estou dizendo medicação, mas são dois tipos de células, né? São dois laboratórios diferentes, cada um com a sua célula, para o mesmo fim, para a mesma aplicação do ponto de vista clínico, cujo valor varia entre 375 mil e 425 mil dólares a infusão, ou seja, um único tratamento custa em torno aí de 1,5 milhão, 2 milhões de reais, o que torna praticamente impossível da gente adquirir isso no Brasil. O que fez também com que nós nos sentíssemos estimulados em desenvolver a plataforma brasileira para que a gente pudesse ter um preço adequado para a nossa realidade.
E essa pesquisa ela foi desenvolvida dentro do Centro de Terapia Celular. Você já falou um pouquinho sobre ele no começo. Explica melhor para a gente o que é esse centro e como que funciona o financiamento das pesquisas desenvolvidas por ele.
O Centro de Terapia Celular está dentro da Fundação Hemocentro, né, como eu disse. A Fundação Hemocentro ela tem o seu papel de assistência em coleta de sangue e transfusões, não só em Ribeirão Preto, mas toda a rede. Nós somos mais de 10, na verdade 14 unidades vinculadas à Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto, de uma região bastante ampla, em que nós temos doadores e pacientes que têm necessidade de transfusão. Então esse seria o braço assistencial da instituição, que é um departamento do Hospital das Clínicas, vinculado ao HC de Ribeirão Preto. Dentro da fundação, a gente tem um braço científico, que é o Centro de Terapia Celular. Então, o Centro de Terapia Celular é onde se desenvolvem as novas terapias, não apenas câncer, mas, como eu disse, distúrbios de coagulação, tratamento de pacientes com anemia falciforme, outras imunoglobulinopatias de maneira geral, enfim, doenças imunológicas, como transplante de medula óssea, transplante de doenças imunológicas. Enfim, existe uma gama enorme de linhas de pesquisa e vários pesquisadores envolvidos nisso. O CTC recebe um financiamento bastante importante da FAPESP através do programa CEPID, que são Centros de Excelência da FAPESP, que tem uma flexibilização de fomento e aplicação do recurso da FAPESP em projetos de ponta, em projetos de inovação. Além disso, outras fontes também são importantes, né? CNPq, CAPES, nós temos através da CAPES o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, que também faz parte aqui, está junto conosco no CTC, né? E dentro do Hemocentro, financiamento do Ministério da Saúde, BNDES, FIPE, nós temos também financiamento do DECIT, do Ministério de Ciência e Tecnologia, nós recebemos dinheiro através do PRONON. Então existe uma gama bastante grande de financiamentos, mas com certeza o CEPID da FAPESP é o mais importante, mas os outros também são muito importantes dentro daquilo que a gente faz. Então o CTC é o braço científico da Fundação Hemocentro, que desenvolve pesquisa.
E você citou o programa CEPID quanto o programa INCTs do CNPq. Considerando a relevância de um tratamento como esse que vocês desenvolveram para a população brasileira, como que você definiria a importância desses programas para a ciência nacional e para o desenvolvimento do Brasil de uma forma geral?
A ciência, sem dúvida alguma, o desenvolvimento científico é o motor girante que vai trazer para nós as soluções para os nossos problemas. Então, investir em pesquisa é sinal de acreditar no futuro de uma nação. Isso é fundamental. É claro que nós precisamos melhorar bastante a nossa cultura de que a gente possa ter parcerias públicos-privadas que venham ajudar no financiamento da pesquisa. E, mas de uma maneira geral, o financiamento público, sem dúvida, é muito importante. Nós trabalhamos essencialmente com esse tipo de financiamento, a não ser através do sistema Pronon, que vem financiamento privado, mas é via ministério, né? Como dentro das regras do Pronon. Mas o financiamento público, ele é fundamental. Pesquisa, ele não é um trabalho com fins lucrativos. O lucro da pesquisa é aquilo que se reverte em benefício para a nossa sociedade. Então, ter centros de excelência com pessoas capacitadas e vinculadas e com colaborações com centros internacionais para que nós possamos ter transferência de tecnologia e boa formação de pessoas, esse substrato financeiro público, ele é muito importante. Ele é essencial para o desenvolvimento e o CTC de Ribeirão é um grande exemplo de dinheiro público bem aplicado, na minha opinião. É claro, como eu disse, são terapias, no caso das células CAR-T, ou tudo aquilo que está dentro do universo dessas células que podem ser genicamente modificadas, isso são terapias muito caras. Então, acho que de algum aspecto nós estamos desenvolvendo tratamento para que possa chegar até o SUS e que o paciente do SUS, do sistema público, possa ter um tratamento de ponta, acessível, de qualidade. Para isso, ter um produto bom, um preço acessível, é melhor para o nosso país e para o Ministério, que é quem vai ter que pagar por isso no futuro, né? Claro que, se nós tivermos a possibilidade, respeitando as salvaguardas que o SUS necessita, mas se nós pudermos fazer colaborações também público-privadas, eu não vejo nenhum problema, desde que seja bom para todo mundo. Seja bom para nós, seja bom para a empresa, seja bom para a nossa sociedade. Então, isso é uma questão de amadurecimento das relações. É algo novo a nível do cenário brasileiro. É bastante comum em outros países, né, que fazem pesquisa de ponta, mas é algo que a gente pode conversar, discutir e tentar viabilizar alguma coisa nesse sentido também.
Quais os próximos passos dessa pesquisa envolvendo o tratamento com células CAR-T?
Bom, esse é um universo bastante amplo, mas do ponto de vista prático, neste momento o que nós necessitamos é aumentar a nossa escala de produção e a nossa capacidade de tratar pacientes. Acho que esse é o ponto mais importante. Nós temos um parque de equipamentos e pessoas e estrutura física pequeno, que nos dá um número limitado de pacientes tratados diante daquilo que é o problema e a dimensão do número de pacientes que necessitariam serem tratados com essa terapia. Então, nós precisamos aumentar a capacidade de produção, adquirir equipamentos, contratar pessoas, aumentar a estrutura física. Então, requer um investimento nesse sentido. Isso seria o mais importante de imediato. O segundo passo é ter dados de tudo isso que nós estamos planejando e estamos fazendo, para que a gente possa pleitear a inclusão disso a nível do Sistema Único de Saúde. E claro, do outro lado, tão importante quanto, e mais importante até, é o lado do paciente, que são os leitos, as enfermarias, é o aumento da estrutura hospitalar para que esses pacientes possam ser tratados. A gente não tem a pretensão de 100% do tratamento ser feito em Ribeirão Preto. A gente pode caminhar no sentido de ter parcerias e hospitais locais onde eles possam também receber o tratamento, porque no final o que importa é o paciente ser tratado, né? Isso é o objetivo principal. Então, em algum momento também a gente vai caminhar em parcerias clínicas seguras que possam oferecer a oportunidade daqueles que precisam receber o tratamento.
E o paciente que se submeteu a esse tratamento com as células CAR-T era portador de um linfoma não Hodgkin avançado e já tinha, inclusive, passado por outros tratamentos sem sucesso. Qual que é o perfil do paciente que poderia ser tratado com essa terapia? E se há outros tipos, né, de câncer que poderiam ser tratados?
É importante a pergunta porque, assim, as células CAR-T nesse momento não é a cura do câncer, né? O termo câncer, ele é um termo muito genérico. A gente sabe, isso não é de agora, já de algum tempo, que cada doença do câncer é um tipo de doença diferente. Então, câncer de estômago, câncer de pulmão, leucemias, linfomas, mielomas, são doenças com perfis muito diferentes e que nós precisamos conhecer melhor a cada uma delas. Então, é possível que a gente venha curar pacientes com leucemia, isso não quer dizer que a gente também vai curar pacientes com câncer de estômago, câncer de intestino, ovário, próstata e por aí vai. Por uma questão conceitual, né? Quando a gente faz as células CAR-T, nós fazemos a coleta das células T ou linfócitos T em laboratório, na Feres, melhor dizendo, levamos para o laboratório e lá a gente faz uma modificação. Essa célula, ela recebe um novo receptor, que agora então ela passa a se chamar células CAR-T. Para que serve esse receptor? Imagine, por exemplo, que os tumores tenham fechaduras. Essa é a forma da gente entender um pouco melhor. Essas fechaduras são conhecidas. No caso do nosso paciente, a fechadura dele chama CD19. Então, o que nós fizemos é desenhar uma chave que reconhece a fechadura CD19. Então, nós temos uma célula CAR-T anti-CD19. Quando essa célula volta para o sangue do paciente, ela vai circular e aonde tiver aquela fechadura, ela vai conectar e vai matar o tumor. Então, todos os tumores, células do câncer, que tiverem o CD19, a fechadura CD19, podem ser tratados com o que nós desenvolvemos, né? E então, as leucemias e os linfomas CD19 positiva podem ser tratados com isso. Outros tumores não têm a fechadura do CD19. Então, nós precisamos conhecer as fechaduras dos outros tumores. Se eu conseguir conhecer as fechaduras dos demais tumores, eu posso trocar a chave, fazer um novo receptor. E aí aquela célula CAR-T anti-CD19 vai se tornar um outro tipo de célula CAR-T. E ela pode ser aplicada para outro tipo de tumor. Então isso requer um desenvolvimento científico. Requer que a gente identifique boas fechaduras. O que nós não temos atualmente ainda. Isso não é só aqui em Ribeirão Preto, isso é no mundo todo. Então as células CAR-T surgem de forma muito eficaz para esse grupo de pacientes que são portadores de leucemias e linfomas CD19 positivo. E os demais, nós precisamos de evoluir nesse sentido. A partir do momento que nós tivermos novas fechaduras, é sim possível nós testarmos as células CAR-T e esperamos nós que venham ter resultados semelhantes aos que nós já temos com os pacientes de leucemias e linfomas.
E quais os principais gargalos que vocês encontram, né, atualmente para disponibilizar essa terapia a um número maior de pacientes? Você citou um pouquinho de estrutura de pessoas, de estrutura de laboratórios, equipamentos, né? Eu queria que você detalhasse um pouquinho mais.
Eu acho assim, a estrutura física, né, felizmente com a divulgação ampla na mídia, nós temos conseguido uma certa sensibilidade do meio político, né, principalmente. E existe a sinalização de que a gente possa ter apoio e auxílio nesse sentido. Esse é um gargalo importante, porque realmente neste momento nós precisamos de aporte financeiro para que isso seja viabilizado e seja construído. Mas o segundo gargalo, com toda certeza, é a formação de pessoas. É uma terapia muito nova, é algo em que nós temos que, em toda a sua escala, toda a sua cadeia, colocar pessoas muito bem treinadas, que sabem o que estão fazendo, porque isso pode impactar na qualidade do produto e, por consequência, impactar no que vai ser oferecido ao paciente. Então, a formação de pessoas ela é muito importante e nós estamos trabalhando nesse sentido também. Não só a nível de laboratório, mas a nível de hospital, em ter condições de treinar mais pessoas para que elas possam nos auxiliar e ajudar nessa expansão da escala. Então, esses são os dois grandes gargalos. Além, claro, daquilo que eu disse, que é a retaguarda clínica do aumento de leitos e disponibilidade de leitos para que esses pacientes possam ser internados e tratados.
E a gente pode falar, numa perspectiva, de repente, de médio a longo prazo, para esse tratamento chegar via SUS para as pessoas, ou isso ainda tem muito chão pelo caminho?
Não, existe um caminho que não tem como a gente modificar, na verdade. Né? Existem regras para que uma medicação seja aprovada no SUS. O primeiro é a gente caminhar dentro de um estudo clínico em que a gente possa ter um número X de pacientes tratados e aí assim tudo isso vai ser avaliado do ponto de vista de qualidade e efetividade. Uma vez que nós tivermos bons dados, aí você pede o registro no SUS. Isso é difícil dar datas e tempo, isso é muito variável, mas eu acredito que um período de 2 anos talvez seja o tempo necessário para que isso venha a ser definitivo pelo SUS, eventualmente 3 anos. Talvez a gente consiga ter já um grupo de dados robustos o bastante para que a gente possa oferecer ao SUS, à Anvisa no caso, e pedir a liberação do produto.
Bom, nosso programa está chegando ao final. Nós conversamos hoje com o médico hematologista Renato Cunha, que é pesquisador associado ao Centro de Terapia Celular e também coordenador do Serviço de Transplante de Medula Óssea e Terapia Celular do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP. Professor, muito obrigada pela sua disponibilidade e por informar os nossos ouvintes, né, sobre a importância dessa pesquisa que vocês desenvolveram.
Eu que agradeço o convite. Eu acho realmente importante que a gente possa esclarecer a toda a nossa população, ao grupo, ao ambiente acadêmico daquilo que nós estamos fazendo em Ribeirão. E é sempre um prazer estar conversando e explicando. Agradeço muito a USP Analisa pelo convite.
Nós que agradecemos, professor. O programa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana.
Você ouviu USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação, Rosimeire Talamone. Apresentação, Thaís Cardoso.